A situação laboral dos trabalhadores em Angola clama por uma intervenção urgente das autoridades, que têm a tutela do seu futuro e destino, sob pena do país conhecer uma instabilidade com consequências sociais e económicas imprevisíveis. Desde a sua independência, Angola nunca viveu um período de tão profunda crise, ao ponto da maioria das empresas registarem um ambiente de falência técnica e administrativa, cuja precariedade se reflete na escalada de despedimento de funcionários, que já vai na ordem de mais de 100 mil trabalhadores angolanos que perderam seu emprego só no ano de 2018. Em 2015, entrou em vigor uma nova Lei Geral do Trabalho, que deixou os trabalhadores cada vez mais vulneráveis e sem meios de defesa contra as várias injustiças que são protagonizadas pela entidade empregadora. Por ocasião de mais o aniversário do Dia Internacional do Trabalhador, comemorado esta semana, a classe trabalhista marchou em diversas ruas das principais cidades do país. Ocasião aproveitada para manifestar o sentimento de desespero da classe, confrontada com magros salários, sem garantias de segurança social e proteção da sua invalidez, quando atingirem a fase da reforma. Para justificar toda esta conjuntura, as autoridades angolanas apontam a crise económica e a má gestão do país como sendo principais males deste clima de instabilidade social. O secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Livres de Angola, Francisco Jacinto, descreve uma realidade difícil que persegue todos os anos os trabalhadores angolanos.
Não tem sido um ano difícil, tem sido todos os anos difíceis para a vida dos trabalhadores. Nós vivemos ao longo dos anos numa situação anormal, que não se criaram condições favoráveis para se trabalhar aqui no país. E a situação, como se sabe, não melhorou, tanto social e económica, a situação dos trabalhadores. Não alterou em nada daquilo que nós quase herdamos no sistema colonial. Sabe que a esperança dos angolanos era, de facto, que a nossa independência nos trouxesse outra vida, outra forma de viver, de alegria, de felicidade. É isso também que nos disseram os nossos políticos de então. Mas, infelizmente, na prática, a execução das atividades não incidiram para melhorar a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores em particular.
Como é que projeta o 1 de maio?
É o dia que o trabalhador, de fato, está a viver, está a comemorar, está a memorizar aquilo que, de fato, foi aquele fatídico dia, dia 1 de maio, nos Estados Unidos, em que milhares dos trabalhadores perderam a vida. E para nós, hoje, também serve, de fato, cada dia que passa um 1º de maio, uma reflexão profunda daquilo que os caminhos que devemos trilhar. Se as causas que deram o surgimento desse dia do 1º de maio e, sobretudo, o exercício da própria, continua hoje na nossa realidade, no mundo inteiro continua, mas com menor intensidade. Hoje os outros estão a reclamar uma outra questão. Nós estamos a reclamar ainda a questão de sobrevivência, a questão básica de sobrevivência. E, portanto, há qualquer coisa que tem que ser feita, ou tem que se refundar alguma coisa, ou tem que se refundar o próprio Estado, outras pessoas, como é que isso tem que ser feito? Porque as pessoas não podem viver na eternidade num sofrimento como esse que lhes são impostos. Portanto, acho que depois de 43 anos, passado 43 anos de independência, há que se refletir em que é o caminho que nós trilhamos. E se a nós, os jovens de 74, tínhamos um sonho, hoje perdemos o sonho, agora os nossos filhos também estão a perder o sonho, que já não se perca o sonho dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Tem que se passar agora numa Angola. Para nós estamos perdidos, mas para a geração, futura geração, e essa geração com menos idade, que tem em média de 5 anos, que tem pelo menos trabalho, faça-se alguma coisa, que encontre um país bom para viver, um país que orgulha para qualquer seu cidadão, e não da forma que não vivemos, porque de fato é aborrecível, é lastimável nós vivermos na situação que vivemos hoje no nosso país.
A relação de amor e ódio entre a classe sindical e as autoridades governamentais continua a revelar indicadores sem soluções imediatas. Francisco Jacinto afirma que a situação atual do trabalhador impõe medidas urgentes e não meros discursos políticos.
A nossa relação com o governo é uma relação antiga, uma relação boa, Entretanto, como sabe, os sindicalistas nunca são bem vistos, sobretudo num regime pouco que nós acabamos de ter, em que tudo era, parecia um contra-revolucionário, tudo que passava era uma oposição, tudo que fazia era contra-paz. Então, por isso é que tivemos também aquela pouca dinâmica do próprio sindicalismo, porque muitos dos sindicalistas acomodaram-se, outro por medo, outro por qualquer razão, e tivemos o insucesso da nossa própria atividade que tivemos, mas isso fruto também da pressão, da coação, do medo que foi imposto, das ameaças que foram impostas aos próprios sindicalistas, infelizmente. Mas a nossa relação é aquela, a relação de parceria, como parceiro que somos, participando em todas as atividades onde somos chamados como parceiro, mas sem descurarmos a nossa veia sindical, que é a principal atividade, que é a reivindicativa.
Portanto, sente que há vontade de parte do vosso parceiro, no caso do governo, em atender e acomodar as vossas reclamações?
Bem, olha, eu, falando nessa questão, demoraríamos um bocadinho para tratar essa questão, essa sensibilidade que há. A ilação que estamos a tirar hoje é de que, de facto, no governo nós temos uma pessoa. Uma pessoa que é o Presidente da República, que se propõe a todo desafio, mas parece-nos que não está a ser bem acompanhado e não está a ter uma boa, grande colaboração dos seus auxiliares. Nós tivemos, por exemplo, um caso breve, o caso do Caminho de Ferro, que se retomou agora, e vimos a inexperiência dos titulares da pasta do Ministério dos Transportes. Depois de assinar um acordo, vai mandatar as pessoas para recorrerem e propor uma ação judicial. E mesmo na altura, quando veio na negociação, mostrou-se que, de facto, há pessoas que ainda não estão enquadradas. E ainda também não mudamos de mentalidade para esse novo desafio que nos propomos. Veremos quanto tempo mais isso custará, mas, como sabe, a situação que nós vivemos se impõe medidas urgentes, porque nós, as pessoas já não querem esperar mais. Quanto nós, trabalhadores, não podemos esperar mais. Nós não podemos continuar a viver na situação, no status quo, quando, na verdade, nós temos condições para mudar, e temos que mudar mesmo. Nós nos propomos, e somos sindicalistas também, apoiamos esse desafio e vamos colaborar para que isso se concretize.
Diante dos vários conflitos laborais, muitos trabalhadores têm feito recurso à lei para garantir os seus direitos com a observação de greves, algumas por tempo indeterminado. A especialista em Direito do Trabalho, Márcia Nigiolela, é de opinião que o recurso à greve é uma garantia constitucional.
O direito à greve é um direito constitucionalmente garantido e é um instrumento ao dispor dos trabalhadores para reclamarem por melhores condições de trabalho. Portanto, não será nunca legal se no exercício de um direito estiver a haver qualquer obstáculo que pode, neste caso, claramente ilícito.
Mas podemos dizer que a Lei Geral do Trabalho protege os trabalhadores?
Esse é um tema, de facto, que me é muito caro e acho que acaba por ser muito repetitivo ao longo dos anos. Nós tomamos uma posição, a quando da discussão da lei e mesmo depois, que a lei tem um paradigma diferente e este paradigma diferente tendeu a salvaguardar menos, relativamente à lei anterior, os trabalhadores. Claro que isto divide opiniões, esta é a posição que nós tomamos e que nós assumimos. E que podemos argumentar o porquê. Agora, mais do que ver a lei na perspectiva de salvaguardar mais ou menos, e hoje, sendo o dia do trabalhador, parece-me importante verificar de que maneira que a lei que temos, pode salvaguardar os direitos dos trabalhadores. Aqui, permitam-me problematizar. Claramente que esta é um pouco a minha forma de apresentar as coisas, porque acho que todos nós devemos dar algum contributo e o nosso posicionamento é no sentido de contribuir para melhorar na nossa perspectiva. Entendo que, mesmo ao nível da Lei Geral do Trabalho, podia aprimorar-se mais aquilo que é a salvaguarda dos trabalhadores que reclamam e, em relação a isso, penso que há alguma vulnerabilidade dos trabalhadores.
Márcia Nigiolela explica a seguir as razões que fazem dos trabalhadores angolanos sujeitos em situação de vulnerabilidade, acrescentando que a indemnização não é suficiente para reclamar por direitos.
É que, ao nível dos artigos 57 e seguintes, está consagrada uma figura que é do despedimento abusivo. O despedimento abusivo, ele é, diríamos resumidamente, qualificado pelo facto de o empregador despedir sem uma causa justa, mais do que isso, num contexto em que o trabalhador esteja a reclamar por direitos. Neste caso, estamos no contexto das reclamações. E depois, a consequência que a lei estabelece é a possibilidade de indemnização. De facto, a lei salvaguardou a indemnização, mas, do nosso ponto de vista, a indemnização não é suficiente para salvaguardar o posto de trabalho e a liberdade para reclamar por direitos. Portanto, do nosso ponto de vista, a lei pode ser mais assertiva no sentido de ela alcançar os objetivos que pretende, porque tenho certeza que o legislador pretende salvaguardar os direitos do trabalhador. A norma, assim como está, não salvaguarda de todo. Porquê? Porque há uma inibição da parte do trabalhador se souber que da reclamação pode efetivamente resultar um despedimento, mesmo que haja uma indemnização.
Isto é um despedimento abusivo.
Claro, e a lei estabelece que é mesmo um despedimento abusivo, ou seja, no fundo o legislador qualificou e entende que não deve, ou seja, não só que não devesse, reprova, porque qualifica como um despedimento abusivo. Se qualifica como abusivo é porque ele está exercido fora daquilo que são os marcos atendíveis. Exatamente. Só que depois a questão é a consequência, okay? Não é suficiente reprovar, censurar. É necessário salvaguardar a consequência. A questão é, se é censurável, depois qual é a consequência? A consequência é que ele indemniza. Mas a indemnização vai pressupor a extinção do vínculo. Exatamente. De que maneira que nós vamos salvaguardar que os trabalhadores se sintam motivados a reclamar se daí pode resultar um despedimento, mesmo que indemnizado?
Entretanto, o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Hugo Braz, não concorda com as vozes que se levantam contra a atual Lei Geral do Trabalho.
É que às vezes passa-se a ideia, e não é verdade, que a Lei Geral do Trabalho é uma lei que surge porque, digamos, que o Estado fez aprovar sem mais nem menos. É importante relembrar o seguinte: Angola é membro da Organização Internacional do Trabalho e dela fazem parte os sindicatos e as associações patronais. A OIT aprova, ao longo dos anos que existe, convenções internacionais. E uma delas é a Convenção sobre o Tripartismo. Ou seja, o que é que isto quer dizer em termos práticos? Qualquer legislação que venha a regular relações jurídico-laborais deve ter o consenso das entidades empregadoras, porque são elas que criam emprego, os empregos são criados pelas empresas. Os sindicatos, enquanto representantes da classe trabalhadora,
defendem os interesses
dos trabalhadores. E o Estado, que no fundo há de mediar essas posições, porque é normal que os empregadores tenham uma posição que nem sempre converge.
Hugo Braz não entende as razões da contestação do Sindicato dos Trabalhadores, uma vez que a atual Lei Geral do Trabalho foi aprovada por consenso entre todos os parceiros do governo angolano.
O consenso entre os sindicatos e as associações patronais esteve acima dos 80%. É claro que o consenso pleno perante posições de grupos diferentes nem sempre é possível. Mas a lei aprovada procurou enquadrar-se ao contexto atual.
Doutor Hugo Braz, em que áreas é que divergem o sindicato e...
A principal área em que há divergência neste consenso tem a ver com a duração dos contratos de trabalho. A grande área de divergência é a duração do contrato. Mas qual foi o modelo encontrado? Porque o modelo encontrado procurou ser sustentável para a própria economia. Ou seja, o governo aprovou-se pela via Assembleia Nacional, a lei das micro, pequenas, médias e grandes empresas. E a preocupação que os empregadores trouxeram foi: não se deve tratar, do ponto de vista de relações laborais e até em termos de duração de vínculos, de contratos de trabalho, uma micro com uma pequena, com uma média e uma grande empresa. Ou seja, em termos práticos, um cabeleireiro não pode ser tratado, do ponto de vista dos contratos que elabora, com uma Sonangol. Porquê? E os estudos internacionais demonstram as microempresas, a probabilidade de não conseguirem vingar nos primeiros 3 anos é enorme. Daí que o Estado procurou criar pacotes flexíveis que permitam que elas funcionem. Porque a grande questão é, quem cria os empregos são as empresas. E se não fossem dadas respostas reais da situação objetiva de cada tipo de empresa, teríamos mais uma lei que havia de criar regras que na prática ninguém haveria de cumprir. Por outro lado, as empresas, e isso é muito importante, não é a Lei Geral do Trabalho que cria empregos ou destrói empregos. Se nós tivermos uma economia a funcionar bem, sem crises e outras situações que criam constrangimentos, as empresas naturalmente hão de ter sempre a necessidade de contratar pessoal. Se tivermos períodos de crise, e não falamos só de Angola, acontece em todo o mundo, vemos que nos outros países, quando há crises, também destroem-se postos de trabalho. Então, não se pode olhar para esta realidade económica e olhar-se para a LGT como o fator crítico que criou as situações de desemprego e outras.
Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a enorme quebra do poder de compra da maioria dos trabalhadores e das suas respectivas famílias justifica o facto de muitos angolanos ficarem hoje expostos numa situação de pobreza extrema.
Bom, nós temos de facto, atravessamos uma situação muito desafiante, muito recessiva. Nós tivemos 3 recessões em 3 anos consecutivos, em 2016, 2017 e 2018, com uma enorme quebra do poder de compra dos angolanos e, portanto, situações de pobreza extrema. E, portanto, esse é que é o desafio. O desafio é colocar a economia ao serviço destas pessoas, das pessoas mais vulneráveis. Infelizmente, nós podemos ter aqui uma situação, digamos assim, de alguma maneira paradoxal, porque as receitas, ou algumas das receitas do Fundo Monetário Internacional, são elas próprias recessivas. E, portanto, correm o risco de agravar a recessão. Mas, simultaneamente, o Fundo Monetário Internacional propõe um conjunto de reformas estruturais que, essas sim, podem dar, digamos assim, resultados a longo prazo. Portanto, eu não espero grandes coisas durante o programa do Fundo Monetário Internacional, mas eu acredito e espero que estejamos a fazer, digamos assim, o mal que nós temos que estar a suportar agora seja uma espécie de trabalho de casa, uma espécie de criação de condições para que depois de arrumada a casa, o país possa voltar ao crescimento e o país possa justamente, através da criação de emprego, combater a pobreza, porque a pobreza combate-se com políticas de emprego, como se costuma dizer, quando encontras um pescador, não lhe dá peixe. Temos que dar uma cana para ele aprender a pescar e ser autossustentável. Embora haja algumas situações, por exemplo, se o pescador estiver numa situação muito desesperada, nós, além da cana, temos que lhe dar peixe para que ele possa ganhar forças para depois utilizar a cana. E parece-me que é um bocadinho a situação em que nós estamos agora. Nós precisamos de políticas sociais que ataquem as populações mais vulneráveis e, a prazo, precisamos depois de criar emprego para que esse combate à pobreza seja sustentável.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.